passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estar com você nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Muito bom, gente, muito bom a nossa equipe reunida aqui com você, né? Com a sua família. Alegria para o nosso coração, viu? Muito obrigado aí. Você que já estava aguardando o nosso Cristo em Casa, muito obrigado. Pastor Paulo Afonso Generoso, nosso querido amigo, nosso mestre. Pastor Paulo, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, também com a gente nesta noite, compondo a equipe da Igreja Cristo em Casa. Que honra, Débora, ter você aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora Linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido, boa noite a você e a paz do Senhor, você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Obrigado, meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, orando, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite.
Pai querido que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós entramos na tua doce presença por Cristo Jesus, nesta linda noite que o Senhor nos deu de segunda-feira, quando nós estaremos, ó Pai, abrindo mais um culto para celebrar ao Senhor. Que a tua boa mão, que a tua preciosa mão seja sobre a equipe do programa Cristo em Casa e que tudo o que aconteça aqui nesta noite seja para a tua honra e para a tua glória. Esteja conosco no curso deste culto, abençoa-nos ricamente, coloca sobre cada um ponto, cada um detalhe, a doce unção, para que tudo seja para a glória do teu nome. Nós oramos com gratidão em Cristo Jesus, apresentando a direção e toda a equipe do Cristo em Casa, em tuas mãos, para a glória do teu nome. Amém.
Oh, Deus,
Aline Barros, bem-aventurado. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração, com o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus, e ele vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Meu querido irmão, queria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse no livro de Romanos, no capítulo de número 12, os versos de 1 a 2. Nós vamos estar falando sobre o despertamento da mente.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Hoje é um dia muito especial, pois você está recebendo de Deus mais um ano de vida, hein? Que privilégio! Eu desejo que os seus sonhos e projetos de vida sejam realizados e que a boa mão do Senhor repouse sobre a sua vida. Parabéns e um abraço, companheiro Lécio Tavares da Silva, Aline da Silva Cunha, Marilza Ferreira da Costa, Gilberto Nelino da Silva, Márcio Gomes Felício, Margarida Pereira está fazendo aniversário também. Alô, Aline Cândido Veloso, Rosângela Gomes, Rosana da Silva Santos e Adriana da Costa Jacinto. Se o seu nome não foi divulgado aqui, não tem problema, porque o abraço também é para você. Um abraço, companheiro, muitas felicidades e muitos anos de vida. O versículo que eu tenho para você hoje está em Salmos 139, versículo 13 e 15, que dizem assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Um abraço, parabéns!
Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir meu valor. A tua voz me lembra e me diz que we'll te dê meus fracassos e as vitórias te darei também.
Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia. Vamos orar? Antes, estou vendo meu querido Fábio Silva com alguns pedidos de oração. Fábio, lê pra gente, irmão.
Com certeza, Eliel, deixa comigo. Olha só, de Paracambi, o nosso irmão Gabriel pede oração para ele e toda a sua família. Valeu, Gabriel. De Guaratiba, a irmã Rosângela Gomes pede oração para seu casamento e para seus filhos. Nosso irmão Valmir Costa, tá? Pede oração para abertura de uma porta de emprego para ele. Ele pede oração também para sua família. Da Ilha do Governador, a irmã Gisele Alves pede oração para seu marido Carlos e bênçãos para os seus filhos. E de Campo Grande, a nossa irmã Flávia Tavares pede oração para sua saúde e para sua vida espiritual. E ainda, de São Paulo, capital, nosso irmão Marcos Mesquita pede oração para ele e toda a sua família e para seus amigos aqui no Rio de Janeiro. Olha, gente, querido do meu coração, se o seu pedido de oração não foi pro ar hoje, não se preocupe, a gente vai colocando ao longo da semana, tá bom? Anota o nosso zap zap aí, nosso zap zap da oração, 99907-0097, 99907-0097. Anota aí, salva no seu aparelho, e você precisando de oração, a gente vai estar aqui intercedendo por você, tá bom? Toda a família Melodia agora orando por você.
Glorioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na tua doce presença pelos méritos de Jesus Cristo, teu Filho amado, com gratidão em nossos corações pela possibilidade de podermos falar contigo, ó Deus, e apresentar a ti neste momento todo especial do culto Cristo em Casa estes pedidos de oração desta irmãzinha, deste irmãozinho, deste jovem, destas pessoas que estão, ó Deus, precisando do apoio, da ajuda, da intercessão. Ó Deus, e nós estamos intercedendo por estas pessoas. Muitos, ó Deus, estão impossibilitados de estar em suas igrejas, mas estão carecendo de um milagre, precisam de um milagre. E o Senhor é aquele que faz um milagre. O Senhor é aquele que faz o impossível. Quiçá o pedido dessa irmãzinha é impossível aos olhos humanos, mas para ti nada é impossível. Portanto, eu entrego esses pedidos nas tuas mãos, porque nós confiamos que só o Senhor pode realizar milagres. Só o Senhor pode abrir portas aonde nem parede tenha. O Senhor é o Deus do impossível. E ainda que esta causa, que esta irmã, que este irmão está pedindo, seja de natureza impossível, para ti não há impossível. Eu intercedo por estas pessoas, peço um milagre de cura, de libertação, de porta aberta para a vida desta querida irmã, deste querido irmão. E eu oro, apoiado no nome precioso de Jesus, para que o Senhor realize este milagre e o teu nome seja exaltado, glorificado por todos aqueles que fazem parte do culto da Igreja Cristo em Casa. Que seja assim, meu Deus, para a glória e a honra do teu nome. Nós agradecemos e oramos no nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém.
Quase sempre quando abatido eu me encontro. Me refugiar depressa eu vou ao pé da cruz. E de lá com a vitória certa eu me levanto. Sem resposta o aflito nunca volta de Jesus. Inimigos meus não sabem qual o meu segredo, como e de que forma eu sempre sou um vencedor. Apesar dos meus fracassos, muitos deles não sabidos, conhecidos em detalhes pelo meu Senhor. Se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Quando pelas opressões eu fico desolado e enclausurado eu não falo com ninguém, me recolho em oração sozinho ajoelhado. Sinto um bálsamo suave que surgindo vem. É preciso às vezes pra subir descer primeiro, e os caminhos do esquecimento conhecer. Se deixar ser amassado pelo grande oleiro, ser ferido e humilhado pra exaltado ser. Se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Que apesar de tudo está comigo todo dia.
Deixa eu aproveitar aqui esse momento muito especial para agradecer você que está acompanhando a gente aí no Brasil e fora do Brasil através da internet. A Eliane Lee, sempre ligada aqui com a gente, a Justinéia de Paula, o Rodrigo Batista, pastor Altair Sharifa, da CIB de Parque Estoril, juntamente com toda a família, sempre ligado também aqui com a gente. Abraçar também aqui a Odete Vieira, ligada aqui com a gente. Meu querido Quinho Artes, aí em Piabetá, Magé, ligado também aqui com a gente. Muito obrigado. O Carlos Eduardo também ligado aqui com a gente. A Dulce Maria Pires. Então, o nosso carinho, o nosso abraço para você que está sintonizado aqui e participando do grande culto da Igreja Cristo em Casa. Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus. E eu quero convidar o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, o texto que nós mencionamos, que serve como referência para a nossa ministração desta noite, encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. O verso 1 a 2, que diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amo esta expressão que diz: mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Estamos vivendo exatamente esse momento em que nós precisamos de um despertamento de mente. O apóstolo, ao escrever aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 10, ele diz: e vos revististes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E eu quero dizer uma verdade para você que ela serve para basear a nossa ministração desta noite. A renovação da mente ocorre pela influência da palavra de Deus, mediante o estudo perseverante e a meditação, que passa, nesse caso, a controlar nossos motivos e fins. Então, há um pensamento de John Stott que ele diz o seguinte: a batalha é sempre ganha na mente. É pela renovação de nossa mente que nosso caráter e comportamento se transformam. E isto é uma verdade incontestável. Portanto, nesta noite, nós queremos conversar com você sobre o despertamento da mente. Pois, ao lermos as Escrituras Sagradas, vamos encontrar alguns tipos de renovação que devem envolver a nossa vida numa melhor qualidade material, espiritual e emocional, como, por exemplo, a renovação de dentro do homem de um espírito correto. Isso está lá no Salmo de número 51. O salmista, no versículo 1, ele diz: renova em mim um espírito reto. Ou seja, renova em mim um espírito correto. Então ele está buscando renovação. Mas ainda, o profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 31, ele fala da renovação de forças. Nós precisamos ter também as nossas forças renovadas, né? Por conta do desgaste. Então precisamos de renovação de mente, mas também precisamos de renovação de forças. Mas em terceiro lugar, a Bíblia fala em Colossenses capítulo 4, versículo 16, sobre a renovação do homem interior. A Bíblia ainda vai nos falar em Tito capítulo 3, versículo 5, a renovação para a salvação produzida pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Mas a Bíblia ainda vai nos falar em Lamentações de Jeremias, no capítulo 5, versículo 21, a renovação dos nossos dias, viu? E o escritor diz: a renovação dos nossos dias como dantes. Isto é, leva-nos de volta para ti, Senhor. Estamos prontos a voltar. Dá-nos um novo início. Meu querido, que coisa linda essa expressão do escritor quando diz: dá-nos um novo início. E por último, a Bíblia fala em Isaías 40, versículo 31, a renovação do nosso modo de raciocinar e também a renovação de nossas forças. Então, hoje eu quero convidar você para uma reflexão sobre a renovação da mente. Primeiro que o despertamento começa pela renovação da mente. O mundo, ele quer controlar nossa mente, mas Deus quer transformá-la. O termo traduzido por transformar é o mesmo termo traduzido por transfigurar em Mateus capítulo de número 17, versículo 2, que é metamorfeu, que é metamorfose. O sentido é mudar, transfigurar, transformar, e é uma mudança que ocorre de dentro para fora. O mundo deseja mudar nossa mente, exercendo pressão externa, mas o Espírito Santo libera um poder interior em cada um de nós, e esse poder interior, ele serve para transformar e não permitir o controle de nossa mente pelo mundo, pelo sistema do mundo. Portanto, o mundo age no sentido de ficarmos conformados. Ele quer atuar em nós para nós ficarmos conformados. Mas o Espírito Santo age em nós para ficarmos transformados. E a transformação que Deus opera em nós é para focar a nossa mente nas coisas espirituais. Assim, nós não melhoraremos sem renovação da mente. Nós não vamos melhorar sem renovação da mente. Então, em primeiro lugar, mude a sua mente e a sua vida será mudada, pois a renovação produz a transformação. Então, o despertamento começa pela renovação da mente. Você é o retrato expresso de sua mente. Você tem o que a sua mente lhe dá. Só iremos mais longe se a nossa mente viajar para mais longe. Ademais, toda mudança de atitude começa com uma mudança da mente. Com a sua velha mente, você não conseguirá novos projetos. Por isso, a gente precisa de renovação contínua. E essa renovação contínua, ela é fundamental. Uma mente que não passa por um despertamento e renovação, ela não alcançará o sucesso, que não é necessariamente relacionado à posse de bens, à popularidade ou prestígio, mas a progressiva conquista de objetivos dados por Deus. Quanto mais você é renovado, mais você se habilita a conquistas dos objetivos que Deus traçou para a sua vida. Sucesso é o resultado de uma consciência interior de que você é uma pessoa de valor. Então isso traz felicidade e é um forte sentimento de respeito a si mesmo. Então nós precisamos de um despertamento que começa com a nossa mente, para então alcançarmos o que foi falado, que é o sucesso, que é o resultado de uma consciência interior, e eu estou repetindo para você gravar isso, de que você é uma pessoa de valor. E isso traz felicidade e um forte sentimento de respeito de si mesmo. E isso nós precisamos fazer. Mas o segundo ponto para a nossa meditação é que a renovação é essencialmente moral. O texto de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, quando o apóstolo fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, ele também escreve aos Efésios, lá no capítulo 4, versículo 23, que nos diz que a renovação é puramente moral. Muitos acreditam que pode controlar a vontade pela força de vontade, mas não são bem-sucedidos. A mente é quem controla o corpo e a vontade que controla a mente. Por isso nós devemos levar a nossa vontade cativa ao Senhor, a sua vontade moral na Bíblia. Porque a vontade de Deus em nós vai nos fazer melhores. À medida que a mente compreende a verdade da palavra de Deus, ela é transformada gradativamente pelo Espírito Santo. E é isso que produz a vida transformada. Quantas pessoas querem uma vida transformada, mas não sabe como começar, não sabe como fazer. Então ele acha que estudando, ele acha que fazendo certos exercícios físicos, ele acha que fazendo novas amizades, que isso vai mudar. Escute, se você quiser uma renovação, se você precisa disso, se você carece disso, você precisa começar com a sua mente. À medida que a mente compreende a verdade da palavra de Deus, ela é transformada gradativamente pelo Espírito Santo e é isso que produz uma vida transformada. Em termos físicos, somos o que comemos. E em termos espirituais, somos o que pensamos. Quando Lázaro saiu do túmulo, segundo o texto de João 11:44, e a gente pode usar esse texto para aplicar o caso, Jesus mandou que tirasse a mortalha, pois ele não estava mais sob o domínio do império da morte. Está na hora de nós jogarmos no chão as nossas mortalhas e descobrir que não estamos mais sob o domínio do império do fracasso, mas do sucesso, não mais da tristeza, mas da alegria, não mais da derrota, mas da vitória, não mais do desamor, mas do amor, não mais das falsas amizades, mas das verdadeiras amizades. Então nós precisamos entender isso. Jesus falou, joguem, tirem as mortalhas. Nós não estamos mais sobre o império do fracasso. Nós somos de Deus e precisamos ter essa nossa mente renovada. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o texto base da nossa ministração desta noite. Então, qual a importância da mente? Qual é a importância da nossa mente? A Bíblia nos mostra a importância da renovação e nos leva a examinar esta renovação em quatro estágios. O primeiro estágio é desperdiçada. O segundo é quando ela é recuperada. O terceiro estágio é quando ela é redimida. E o quarto estágio é quando ela é renovada. Então, qual é a importância da renovação da mente para você, para nós? Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 2, ele diz, pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Nossa mente é um campo de batalha. De um lado, Deus busca nos iluminar, esclarecer, fortalecer e renovar. E por outro lado, Satanás, com seus dardos inflamados, nos ataca para paralisar, desconstruir, macular os nossos valores em relação para com Deus e para com o próximo. A Bíblia diz que ele cegou o entendimento de muitos, para que neles não lhes resplandeça a luz do Evangelho. É o que Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 4. Então, é importante para você, meu querido irmão, minha querida irmã, renovar sua mente. Mas, em quarto lugar, o cristão precisa entender que ele tem que andar junto com a renovação. Cristão e renovação têm que andar juntos. Alguém disse que há duas coisas que não conseguimos fazer sozinhos. Uma é casar e a outra é ser cristão. A nossa identidade é formada na relação com os outros. Somos seres relacionais para vivermos em comunidade, no diálogo e na amizade. Cristianismo em isolamento não é cristianismo. Vida com eficiência, só com renovação. Por isso, não se acomode, não ceda, não renuncie, não desista e não se conforme. Não fique conformado com as realidades que às vezes são veiculadas para transformar a sua mente para o mal. Creia no que disse o apóstolo Paulo, creia na palavra de Deus, que nós precisamos ter a nossa mente renovada. Então não se conforme. Mas pastor, alguém me perguntaria, em que eu não posso me conformar? Primeiro, não se conforme com o tempo que se perde. Você vai reconquistar. Não se conforme também com a situação que te embaraça. Você vai sair disso. Escute, não se conforme com hábitos ruins. Você vai superar isso, vai criar novos hábitos. Não se conforme também com o modelo da sociedade corrupta, erótica e violenta. Continuem sendo renovados a cada dia. Não pare. Tenha fé em Deus, como disse o Dr. Mike Murdock. Pare de olhar para onde você esteve e comece a olhar para onde você quer chegar. Estabeleça isso como alvo. Deus pode renovar sua mente, trazer novos valores, novos pensamentos. E sua mente renovada, você vai ser bênção para o reino, bênção para sua família e bênção para você. Mas o quinto ponto da nossa ministração nesta noite é o que fazer para ter uma mente renovada. Alguns conselhos que eu considero simples, porque eu aprendi que a simplicidade é irmã da profundidade. Então, alguns conselhos simples são necessários. E eu quero passar isso para você, para que você compreenda como fazer ou o que fazer para ter uma mente renovada. Primeira coisa que você tem que fazer, rejeite as corrupções do velho homem. A Bíblia fala isso em Efésios 4:22. Porque o velho homem, ele precisa ser mortificado a cada dia, para que você não permita que ele reaja, para que ele traga aqueles desvalores. Escute, quando nós somos salvos por Cristo Jesus, há uma renovação em nós, há uma transformação em nós. Então rejeite as corrupções do velho homem. Segundo, assuma a natureza do novo homem de forma gradual. Vai crescendo a cada dia melhor. A gente começa tomando leite, depois a gente vai comer alimentos mais sólidos. É assim que é a vida. Então, na vida espiritual, você vai crescendo também de forma gradual. O verbo grego usado para renovação é anaveco. Significa o seguinte: renovar, restaurar a vida, tornar-se jovem normalmente e de novo. Só que aqui, o velho não é renovado, mas é o novo, que é continuamente restaurado dia a dia. Ou seja, a renovação não se faz no homem velho. A renovação é contínua e ela é dada para você retomar a medida onde você parou. O texto não fala de restauração de algo, de um estado anterior desejável, mas do aprimoramento contínuo de uma nova condição. E como é que alguém vai me perguntar, como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu posso, então, buscar essa renovação? Vou te dar alguns conselhos práticos, porque há muitas pessoas que ficam buscando nos compêndios, buscando nas palestras como fazer isso. E eu quero trazer para você uma forma simples, clara, mas objetiva, de como você manter uma renovação contínua. Ou seja, não dá para parar e retomar à medida onde você parou. Você precisa de restaurar, mas você precisa de renovar. E renovar é você fazer algo novo. Então, tudo vai começar pelo estudo da Bíblia. pela dedicação da mente às questões espirituais de uso das escrituras. As escrituras sagradas, elas são importantes para a renovação da nossa mente. Mas uma segunda coisa, além do estudo da palavra, pela oração, que é aquela comunhão direta com Deus. E algumas pessoas têm dificuldade de viver em oração. E eles pensam que eles têm que estar na oração de cabeça baixa, de olhos fechados. E nem sempre isso é possível. Então, aonde você estiver, se você está numa fila, está numa condução, você pode estar orando, sim. Você pode estar clamando ao Senhor, não da forma como a Bíblia diz o clamor, porque o clamor é quando você abre a sua voz, declara para Deus as suas reais necessidades e Deus te ouve, ouve a sua voz, mas Deus ouve também o seu coração. Então, às vezes, nós não temos tempo, estamos na fila de um banco, estamos na fila de alguma organização, mas nós estamos ali com a nossa mente voltada para o céu, estamos orando. Então, você pode estar orando. Por que a Bíblia diz orar sem cessar? Então, se a Bíblia diz orar sem cessar, significa então que você tem que abandonar tudo e viver só em oração? Não, você vive em oração. A gente vive em oração trabalhando, a gente vive em oração dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, em casa, em qualquer lugar. Então, basta viver em oração. Agora, quando você precisar de clamar ao Senhor por alguma situação, aí você vai para o seu quarto, vai orar, vai buscar, vai chorar, vai clamar. Aí é algo diferente, é algo mais específico. Mas a oração, você pode fazê-la em qualquer circunstância. Então, pelo estudo da palavra, pela oração e pela meditação. Olha, a meditação é algo fundamental. Deus fala intuitivamente com o homem. O que é a meditação? É quando você se permite ouvir Deus falar com você. Mas também você pode renovar a sua mente pela santificação. Santificação é o ato de santificar. E santificar é abdicar-se de qualquer pecado, de prática de pecado. É você viver uma vida voltada para Deus. É um viver santo. E a Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos desenvolver a nossa mente através também da santificação. Mas nós também podemos ter uma mente renovada pelas boas obras. O que seria isso? Práticas de um amor interno. É alguém fazer alguma coisa em prol do próximo, fazer alguma coisa em prol do reino, fazer alguma coisa para a glória de Deus. Mas você também pode renovar a sua mente pelo uso dos dons espirituais que nos conduzem a uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só pertence a Deus. Todo ser humano, ele tem fome pelo transcendente, ele tem fome do eterno e do infinito. A característica do cristão e da igreja, nos tempos pós-modernos, deve incluir, para a renovação da mente, uma saudável vida de adoração, de oração, de contemplação e comunhão com Deus. Aí a sua mente vai sendo renovada, você vai perceber uma mudança nas suas avaliações, nas suas conclusões, nas suas decisões, no seu amor, no seu convívio, no seu relacionamento, porque a mente vai sendo transformada. Então, eu volto a uma palavra que eu disse no interior, que a renovação da mente ocorre pela influência da palavra de Deus mediante o estudo perseverante e a meditação, que passa a controlar nossos motivos e fins. E também quero repetir para você a frase de John Stott, quando ele disse: a batalha é quase sempre ganha na mente. É pela renovação de nossa mente que nosso caráter e comportamento se transformam. Então vamos valorar isso. Mas ainda em sexto lugar, eu queria trazer essa reflexão para vocês. A renovação é base para a experiência com Deus. Eu vou repetir: a renovação é base para a experiência com Deus. A vontade de Deus não é apenas para ser conhecida. Ah, você conhece a vontade de Deus? Ah, conheço. Não, a vontade de Deus é para ser experimentada. Não basta saber e falar que ela é boa, perfeita e agradável. É preciso viver seus efeitos na vida. Caso contrário, a gente vai viver de teoria. Experimentar é viver uma experiência inusitada. Assim, vença seus medos, vença seus temores, faça novos desafios. Acredite numa nova criatura. Acredite em você. Tudo se faz novo a cada dia. Tudo que for intenso e repetitivo em nosso consciente é impresso no subconsciente. E aquilo fica ali gravado. Todo pensamento prolongado, não importa se for bom ou ruim, o subconsciente irá entender como uma ordem para cumprir essa ordem. Então o que, que você faz? Tem que se abster dos pensamentos ruins, dos pensamentos maus. Nós filtramos a realidade através de 5 sentidos. Quando as informações chegam ao nosso consciente, nós damos cores, sentimentos e intensidade a elas. Mas quando passamos por uma situação em que a nossa emoção foi atingida, como por exemplo, com brigas, desavenças, solidão, afeto, carinho, essa informação é impressa no subconsciente, pois ela sofreu uma intensa emoção e quando repetimos demais um certo pensamento ou ação, essa informação também é impressa. Então nós damos o nome a essas informações impressas de crenças. Nosso subconsciente está cheio delas, algumas ruins como medo, baixa autoestima, inferioridade e outras boas como confiança, sucesso, segurança. Tudo que ouvimos frequentemente de nossos pais e amigos também nos influencia, criando crenças boas ou ruins. Então, a partir do conjunto de todas essas crenças, criamos nosso mapa mental, o qual nos guiará pelo mundo. Dizem os psicólogos, não aceite a derrota. Não diga que o inimigo triunfou sobre a tua vida. Se não fosse Golias, Davi não seria nada. Aguente firme. Creia nisso. O gigante vai cair. Os seus inimigos só servem para projetar você. Acredite nisso. Deus precisa usar alguém. E quem é que Deus vai usar? Deus vai usar você. Então tudo que ouvimos frequentemente de nossos pais e amigos também nos influencia. Então você precisa alimentar a sua mente, renovar a sua mente com experiências com Deus. Buscar experiências com Deus é fundamental para a renovação da nossa mente. E eu vou partindo para a conclusão, dizendo para você que a renovação e transformação são obras do Espírito Santo. A mente é o príncipe do ser e é meramente o poder intelectual e racional da alma. A renovação deve descer ao nível da alma, onde a faculdade racional é afetada e transformada à medida que a própria alma vai sendo transformada de glória em glória, conforme escreve Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18. É pelo espírito humano que o homem mantém comunhão com Deus, pois o Espírito Santo se une ao espírito do homem para a sua renovação. Assim, a alma é o ser real e essencial, e a mente é a sua faculdade racional. Então eu quero convidar a você, meu querido irmão, a dar importância a esse chamado despertamento da mente. E vou repetir pela terceira vez o que disse Paulo aos Romanos no capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sede conformados com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. que nesta noite o Espírito Santo possa despertar a sua mente para compreender as verdades e compreender a importância e compreender a necessidade de ter uma mente renovada, porque nós precisamos dessa renovação continuamente. Que Deus faça você compreender isso, Deus te abençoe, Deus abra o entendimento, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, leia esse texto mais uma vez, pense nisso, porque Deus vai trabalhando no seu coração, na sua mente, também através da palavra que está sendo ministrada. Fique com Deus, Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.
Você não é alma vagando sem dono, terreno baldio sem valor, nem mercadoria a ser devolvida, pois a sua vida Jesus comprou. Creia, creia, sua alma tem valor. Creia, creia. Não foi por contrato, registro em cartório, que a nova história Jesus selou. Deus é testemunha e foi publicado diante de todos tão grande amor. Creia, creia, sua alma tem valor. Creia, creia. Romance pra você se aventurar, trilha sonora pra você se emocionar. Jesus mandou toda a igreja revirar o mundo inteiro até lhe encontrar. Ó diamante, Jesus quer lhe lapidar. 99 ele deixou pra lhe buscar. Desde o começo lhe amou primeiro. Você é alma e vale mais que o mundo inteiro. Foi por contrato, registro em cartório, que a nova história Jesus selou. Deus é testemunha e foi publicado diante de todos tão grande amor. Creia, creia, sua alma tem valor. Creia, creia. Pra você se aventurar, trilha sonora pra você se emocionar. Jesus mandou toda a igreja revirar o mundo inteiro até lhe encontrar. Ó diamante, Jesus quer lhe lapidar. 99 ele deixou pra lhe buscar. Desde o começo ele amou primeiro. Você é alma e vale mais que o mundo inteiro. Você se aventura, Jesus mandou toda a igreja revirar o mundo inteiro até lhe encontrar. 99 ele deixou pra lhe buscar. Desde o começo ele amou primeiro. Você é alma e vale mais.
Lindo. lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento da mensagem de Deus aos nossos corações. Quero agradecer meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, pastor da minha querida Assembleia de Deus Betel, em São Miguel, São Gonçalo, na rua Dr. Nilo Peçanha, 770, São Miguel, em São Gonçalo. Mais uma vez, muito obrigado, tá, pastor Paulo Afonso Generoso. Agradecer também meu querido Michel Camargo, a Débora Lira, o Fábio Silva. A gente volta então amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa. Agora, pastor Paulo Afonso Generoso impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
nosso nome.